Ora bem, boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. O objetivo desta sessão é partilhar convosco um bocadinho daquilo que tem sido a minha experiência também com o Application Insights e se calhar começar aqui algumas discussões sobre onde é que isto faz sentido, em que situações é que nós vamos precisar deste tipo de ferramentas. O meu nome é José António Silva, eu trabalho numa empresa no Porto chamada DevScope. Estou mais ligado às áreas de operações, DevOps. Tenho feito algumas coisas mais no contexto do Application Lifecycle Management e a ponte para as equipas de produção. E a Application Insights aparece-nos aqui como uma ferramenta muito interessante. Eu vou tentar mostrar-vos como é que nós podemos criar aqui um feedback loop mais interessante para as equipas de desenvolvimento, usando um novo serviço que a Microsoft incluiu no Azure, chamado Application Insights. Portanto, em termos de agenda, eu não tenho muita coisa para vos mostrar, apenas o que é o Application Insights, como é que vamos monitorizar aplicações, como é que vamos diagnosticar aplicações. Eu vou tentar passar por estes pontos, e instalar também o Application Insights aqui numa aplicação para experimentarmos o que é necessário, em que pontos é que nós vamos querer introduzir aqui, a monitorização, a telemetria, como é que vamos instrumentar a nossa aplicação. Há N temas depois em cima desta informação, portanto, se vocês quiserem colocar questões, estejam à vontade, podem interromper à vontade. Okay? Para começar, onde é que isto encaixa no ciclo do Application Lifecycle? Portanto, e provavelmente tiveram nas sessões, na Keynote, já se falou bastante sobre isto, porque este tem sido o tema do lançamento do Visual Studio 2015, tem sido o tema do ciclo, e já devem ter visto esta imagem, alguns. Eu fiz aqui algumas modificações para ela ficar animada, que eu gosto de mexer nos slides. Mas basicamente, imaginando que isto é um ciclo e há diferentes responsabilidades relacionadas com o ciclo de vida de um produto, e um produto não é só fazer e pôr em produção, é mais complexo do que isso hoje em dia. Nós muitas vezes estamos a colocar até muitas vezes um pequeno produto, o famoso MVP, não é? Que é um produto apenas para provar que determinado conceito funciona, e em função do feedback é que vamos continuar a evoluir e fazer mais iterações. Se nós pensarmos dessa maneira com tudo que é ciclo de vida de um produto, então, se calhar, o ciclo de vida do produto é enquanto ele for financeiramente viável, nós vamos continuar a evoluir e a colocar novas iterações, ou vamos abandonar ou pivotar aquele conceito para um outro produto ou para outro tipo de projeto, para reutilizar os recursos, as equipas, os recursos que temos disponíveis para fazer desenvolvimento. Portanto, neste contexto, a quarta componente que está aqui está relacionada com a monitorização e com a aprendizagem. Okay? Isto não tem que ser, e quando nós falamos em quarta, não tem que dizer, não tem que ser uma coisa que se coloca no fim dos projetos para começar a monitorizar as aplicações. Hoje em dia nós podemos começar muito rapidamente com este tipo de infraestrutura desde o primeiro dia. E, portanto, se uma equipa hoje em dia, por uma questão de sprint zero, começa por montar a infraestrutura, garantir que tem o source control estruturado e os source trees e os branches, se começa no sprint zero por criar regras de como é que o software deve ser construído, se automatiza logo a build desde o primeiro dia, então, por que não também começar a incluir desde o primeiro dia também a instrumentação? Não é assim tão difícil como isso, e eu espero hoje também vos ajudar. Pelo menos para a próxima vez que tiverem que tomar uma decisão destas, se calhar não vão demorar tanto tempo até introduzir a instrumentação. Se calhar a instrumentação pode ser introduzida naquele mesmo dia em que estão a criar o ambiente de desenvolvimento, e já estão a publicar o vosso projeto com as chaves embebidas no código. Portanto, que tipo de questões é que nós queremos resolver num produto ou num projeto que está a correr? Portanto, nós queremos saber como é que estão a correr as distribuições, as builds, quais são as builds que estão na rua, queremos saber qual é a qualidade de cada uma delas, queremos saber se a aplicação está a crashar, queremos saber se a aplicação está online, uma coisa tão simples como isto, não é? Hoje em dia, nós não queremos estar constantemente ao nosso site para verificar se o site ainda está no ar. Provavelmente queremos que alguém nos avise que o site deixou de estar online ou que está a responder em mais do que 6 segundos, e portanto isso deve ser considerado como uma falta que tem que ser rapidamente mitigada. E quando começam a surgir este tipo de problemas, nós temos que também ter ferramentas que nos ajudem a descobrir porque é que isso aconteceu. Que tipo de informação é que nós estamos a colecionar que nos permite reconstruir, se calhar, qual foi o contexto que levou àquela situação? Nós sabemos que os sites e as nossas aplicações têm exceções, têm problemas. Muitas vezes essas exceções não têm a ver com aquilo que nós sabíamos no momento em que foram desenvolvidas, têm a ver com coisas que, entretanto, foram alteradas, contextos que são diferentes. Basta pensarmos que a própria Microsoft faz updates aos Windows, os próprios utilizadores mudam de browsers, mudam para novas versões dos mesmos browsers, e, portanto, há muitas coisas que podem facilmente introduzir problemas novos que nunca foram pensados. Se nós tivermos uma ferramenta que nos permite entender o contexto daquele erro, o contexto pode ser aquela chamada exatamente que provocou a exceção, o que é que estava naquele pedido, qual era o browser, qual era o servidor, que memória é que tinha livre, que espaço em disco é que eu tinha livre, etc. Ou podemos entender isto também como, se nós sabemos qual foi o pedido que rebentou, também sabemos qual é a sessão e se calhar conseguimos descobrir que outros pedidos é que foram feitos pelo utilizador antes de chegar exatamente àquele problema. Portanto, aqui começa a tornar-se muito mais interessante este tipo de infraestrutura, porque nos permite construir, reconstruir no tempo um contexto que não é tão simples de descobrir, às vezes, como olhar para um stack trace. Não é? Vocês provavelmente já passaram pelas exceções, não é? Exception, inner exception, inner exception, e isso não chega para perceber o que é que aconteceu 30 segundos antes, o que é que o utilizador estava a tentar fazer para chegar àquela situação. Outro dado, isto tem a ver mais com opiniões de entidades que vão analisando as tendências. Há um rácio muito baixo neste momento para o sucesso de uma aplicação. Aplicações móveis, está estimado que seja 0,01% das aplicações que vão ter um sucesso financeiro. Se nós continuarmos a fazer aplicações num mercado deste género, se continuarmos a fazer aplicações como fazíamos, em que investíamos montes de esforço, às vezes meses ou anos de desenvolvimento para depois lançar uma aplicação, para um rate de sucesso deste género, não faz sentido nenhum continuar a trabalhar com as mesmas ferramentas. Portanto, se nós queremos tomar decisões muito mais rápido e de uma forma também mais barata para chegar ao ponto de tomar estas decisões, provavelmente nós temos de ter ferramentas que rapidamente nos consigam simplificar o esforço de fazer isto tudo. Já agora, para fazer aqui um paralelo também com uma indústria onde se calhar a telemetria para nós é considerada já normal. Se vocês pensarem na Fórmula 1, né, os carros de Fórmula 1 estão constantemente neste momento a recolher informação. Eu conheci a realidade, eu estive num grande prémio na Turquia e era a primeira vez que estavam a correr naquela pista. Eu fiquei impressionado com a quantidade de camiões com parabólicas que estavam atrás da boxe nos dias de treino para recolher os dados exatos da pista, porque o modelo que os engenheiros civis da pista deram à equipa não era exatamente aquele que depois no dia iam encontrar na pista acabada de fazer. Portanto, eles tinham que, nos dias que antecediam o Grande Prémio, eles tinham que recolher os dados exatos de telemetria dos carros para corrigir os modelos que estavam nos servidores, naquele caso em Inglaterra e noutros países, para os algoritmos que otimizam as rotas e os consumos e os tipos de pneus, etc., para isso tudo calcular com aquilo que é exatamente o que lá estava naquele dia. Ora, este tipo de situações não é tanto o gravar o que é que aconteceu no carro para depois, no fim da prova, fazer o debriefing. Não é nada disso. Então, estamos a falar de equipas que as decisões que vão tomar durante a prova dependem de tudo aquilo que eles conseguiram recolher nos dias anteriores, nas horas anteriores. E, portanto, tudo conta para isto. Já não é só a questão do tempo, se vai chover ou se não vai chover durante a prova. É todos os pormenores, como a altura, aquelas barras vermelhas e brancas que há nas curvas. Aquela inclinação é uma coisa que só mesmo no momento, no sítio, é que se consegue descobrir qual é a verdadeira altura que aquilo tem. Eu lembro que na altura eles tinham um problema que era o desgaste debaixo do carro, umas tábuas que tinham debaixo do carro, que se fossem consumidas, o carro era desclassificado. E, portanto, o otimizar o desgaste da tábua tinha que ser com as alturas exatas de cada uma daquelas placas de cimento nas curvas. Portanto, decidir se o carro passa com a roda por cima ou se não passa por cima, tem a ver com este tipo de milímetros de altura. Isto para nós é um bocado... Pá, estamos habituados com a Ayrton Senna resolvia tudo, com chuva ou com sol, na pista, no momento. Mas eles hoje em dia não trabalham só assim. E, portanto, neste tipo de indústria, a telemetria é absolutamente essencial e não estar a fazer isto é uma desvantagem gigantesca para as outras equipas. A nossa área, acho que nós ainda não chegamos a este ponto, mas pelo menos sabermos que a nossa aplicação está encravada e que se calhar nós podemos ter uma automação que, se nos últimos 5 minutos a nossa aplicação deixou de responder, se calhar fazermos um recycle ao servidor ou reinstalar a aplicação, no caso do Azure, que é uma coisa muito fácil de fazer um redeployment, pode ser a diferença para nós recuperarmos e nem sequer acordarmos nessa noite. Okay? Portanto, aquilo aconteceu, o script de recycle trabalhou, fez o que tinha a fazer e nós continuamos a dormir. E se calhar no dia seguinte temos um e-mail a dizer que isto aconteceu, mas o ambiente resolveu. Mas para isso nós temos que ter formas de recolher este tipo de informação. Ora bem, portanto, neste cenário, com aquelas rates de sucesso tão baixas, com tanta gente a produzir aplicações, com a evolução, com todos os tipos de devices, com todos os tipos de ambientes, browsers, o esforço de estar a fazer desenvolvimento desta forma é astronómico. E, portanto, se nós queremos tomar decisões baseadas em factos, nós temos que começar a ter informação suficiente para tomar esse tipo de decisões. Portanto, esta opção de começar a tomar data-driven decisions passa muito por começarmos a usar ferramentas que nos ajudem a fazer isto. Ora bem, aqui entra o Application Insights. E o Application Insights é um produto que apareceu inicialmente no visualstudio.com, depois foi integrado dentro do Azure e neste momento as coisas já estão mais normalizadas. Houve uma altura em que havia muita confusão na documentação, mas neste momento as coisas estão mais simples e dentro do Microsoft Azure, portanto, quem já tem subscrições e quem já está a usar o Azure já deve ter visto lá que há um tipo de resource novo, que é o Application Insights. E isto é uma ferramenta muito simples para começarmos a usar, porque podemos rapidamente fazer o enable, mesmo gratuito, sem nenhum custo adicional, podemos já ter um serviço a recolher estas métricas. Estas métricas, nós vamos precisar de instrumentar o nosso servidor ou a nossa aplicação. Okay? Há aqui diferentes aproximações para instrumentar a nossa aplicação. Se vocês não quiserem mexer, por exemplo, numa aplicação neste momento, não quiserem mexer em absolutamente nada nas DLLs, no código, nos web.confis, etc., vocês podem instalar um agente ao nível do Windows e esse agente começa já, por exemplo, no caso do .NET e no caso do IIS, começa já a apanhar as exceções que acontecem nessa máquina e consegue já recolher informação para dentro do vosso ambiente. Aliás, isso no Azure hoje em dia é tão fácil como, se vocês procurarem no vosso website, no Azure website, chegarem lá às extensões. Há lá várias extensões, não só para este produto da Microsoft, também para o caso do New Relic, que era um produto muito conhecido nesta área para fazer exatamente isto. Podem chegar lá, instalar a extensão do Application Insights e a vossa aplicação já começa a recolher informação. Mas nós podemos fazer mais do que isso. E hoje em dia existe uma série de SDKs, estão no GitHub, portanto, vocês podem encontrar cada um deles, o SDK para Ruby, para, sei lá, PHP, para Java, etc., vocês podem encontrar o source code deles e ver como é que ele é feito. E, basicamente, estes SDKs o que vão fazer é permitir, de uma forma mais simples para o developer, tirar partido desta infraestrutura. Uma coisa é nós tratarmos exceções. Okay? Outra coisa mais interessante é nós começarmos a fazer tracking de eventos. Por exemplo, se vocês têm uma loja de comércio eletrónico, vocês podem marcar o momento em que a pessoa entrou no caminho para pagar. Por exemplo, começar a ter uma métrica de negócio que é a pessoa optou por fazer o checkout. Não é garantia nenhuma que a pessoa vai chegar ao fim. Okay? Se calhar é uma dado interessante de saber, que é quantas pessoas é que chegaram ao checkout, viram a página de pagamentos e disseram se calhar não é para já, vou desistir aqui. E abandonam a sessão. Mais tarde, se algumas sessões chegam ao pagamento final e se confirma o pagamento, se calhar vocês podem fazer um novo tracking de um evento de negócio, mais uma vez, que é chegamos ao fim do checkout e se calhar até podemos meter aqui um atributo com a semântica correta, que é quanto é que foi o valor da venda, se nos interessar mais tarde fazer algum tipo de instrumentação ou dashboarding com este tipo de informação. Portanto, cada um destes SDKs vai tentar aproximar a experiência de programação daquilo que a infraestrutura de instrumentação por trás pode fazer. Uma das aproximações, para quem já tem alguma maturidade na área dos logs, é encaixar no próprio pipeline que já estão a usar. Por exemplo, para quem usa Log4Net, existe um filtro para adicionar, para configurar o Log4Net para ele recolher ou entrar no meio do pipeline e enviar a mesma informação que se calhar vocês estavam a escrever para um ficheiro ou para uma tabela, um SQL Server, por exemplo, podem começar a mandar também para o Application Insights. E isto aplica-se a vários sistemas de logging. Por exemplo, no caso do System Diagnostics, ele tem um Trace Listener. Portanto, ao registarem o Trace Listener no app.config, lá está, uma daquelas alterações que nem é preciso recompilar o código, é, num servidor, abrir o ficheiro do app.config e colocar um Trace Listener lá dentro, faz com que os vossos Trace Records sejam também enviados para o Application Insights. Qual é o ciclo de vida de um evento? O que é que vai acontecer aqui num servidor? Portanto, para nós colocarmos as nossas aplicações web, mobile, etc., a enviar informação para os dashboards do Application Insights, nós vamos começar por definindo quais são os tiers em que nós queremos recolher informação. Uma aplicação, por exemplo, mobile, hoje em dia, tem um contexto que corre num telemóvel, depois tem provavelmente uma API, um servidor web, o que é que suporta essa própria aplicação, e se calhar atrás ainda existe uma camada de base de dados e existem outras dependências, como serviços externos, que essa aplicação usa. Portanto, todos esses layers provavelmente vão ter que ter instrumentação montada. Depois, todos esses layers estão a gerar eventos, que tipicamente são serializados em JSON, e são enviados para os web services da Microsoft. Isto é um bocado como acontece, para quem já trabalhou com Google Analytics, numa página. Há lá um script, JavaScript, que algures faz uma stack de mensagens JSON e começa a enviá-las para a Google, à medida que as pessoas estão a navegar nas páginas. Ou se fizerem uma aplicação tipo Single Page Application, tipicamente vocês vão interceptar o vosso Page View, algures lá no controlador da MVC, e cada vez que a pessoa transita de uma view para outra view, nós vamos gerar um evento para essa transição. Da mesma forma que fariam isso para pôr o Google Analytics a apanhar a navegação na aplicação SPA, vai-se fazer exatamente a mesma coisa para o Application Insights começar a recolher esta informação. Depois, com base em toda esta informação, a Microsoft montou aqueles servidores de eventos com uma escalabilidade brutal para estar a agregar estes eventos todos e estar a mastigá-los e construir insights sobre este tipo de informação. E aquilo que nós vamos encontrar no portal, out of the box, são este tipo de gráficos que nos dizem na última meia hora, nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, conforme a janela, qual é o tempo médio de uma página, qual é o número de pedidos que estão a chegar ao servidor por minuto, quantas exceções, esta coisa aqui cor-de-rosa é muito mau sinal, quantas exceções é que estão a cair na nossa aplicação. Portanto, e com isto, obviamente, não vamos estar aqui, isto não está a fazer queries a nenhum SQL Server para produzir este tipo de informação. Portanto, a Microsoft tratou de fazer isto corretamente lá atrás para garantir que este tipo de estatística está a ser construída dinamicamente. Isto é mesmo real-time. Nós vemos os números a mexer à medida que os eventos estão a cair. E em cima disto, também vai-nos permitir montar alertas para desencadear informação em função do que está aqui a acontecer. E essa é a parte interessante deste tipo de infraestrutura. E isto não era barato, ter isto nas aplicações, que é ter uma infraestrutura que está ali a monitorizar exceções, regras, que quando acontecerem esses limites, aquilo vai disparar uma mensagem para nós. Em termos de telemetria, como eu vos estava a dizer, portanto, há várias camadas aqui que podem estar a produzir telemetria. Há sempre aquilo que nós monitorizamos de fora, como por exemplo estar a monitorizar um endpoint. E isso é muito fácil fazer hoje em dia no Azure Websites, porque basta dar o endereço da vossa aplicação e dizer a partir de que sítios do mundo é que nós queremos que isto seja monitorizado, por exemplo, 5 em 5 minutos, e o Azure Websites faz isso sozinho. Okay? Ele começa a chamar aquela página, chama a partir do Brasil, a partir da Irlanda, a partir dos Estados Unidos, dependendo dos data centers da Microsoft, nós podemos usar vários. Eu costumo usar sempre 3 para ter uma visão em diferentes locais do mundo, como é que a conectividade àquele data center está. Normalmente, esse tipo de informação já nos dá uma availability da nossa aplicação, já é um princípio. Okay? Depois, podemos começar a recolher também aquilo que faz o JavaScript, tipicamente na página web, que é monitorizar a experiência que o utilizador está a ter. Por exemplo, quantos segundos é que demora a página a estabilizar? Que isso também é uma informação muito importante sobre todas as dependências que nós temos nas aplicações. Às vezes uma aplicação até o source da página até chega muito rápido, mas as dependências todas que estão na página fazem com que a aplicação tenha mais 15 segundos, por exemplo, para estabilizar. Se calhar resources, imagens, JavaScripts que ainda não terminaram, fontes que estão a fazer render de. Hoje em dia faz-se muitas coisas nas páginas e às vezes é tudo tão automático, não é? Com tantas stacks de JavaScript a fazer coisas por nós, que tudo isto pode pesar e transformar a aplicação numa experiência horrível. Depois, temos os eventos que acontecem dentro da infraestrutura. O caso do programador que, dentro de um determinado ponto, fez um trace write line e aquilo tem que ir parar a algum lado. Ou então, há uma exceção, há um try catch e no meio do catch nós queremos dizer ok, aconteceu isto, não devia ter acontecido, mas aconteceu isto. Okay? E nessa situação é o próprio developer que vai fazer esse tipo de evento explícito. Depois há aqueles que são implícitos, que é, por exemplo, uma exceção não tratada. Okay? Vocês não fizeram o try-catch, mas estão a tentar alocar memória, ou estão a tentar aceder a um SQL Server e não há conectividade, falha o IP, portanto, aquilo não tem routing para aquele IP e diz que não consegue chegar ao SQL Server. Portanto, esse tipo de informação, se não for tratada pelo vosso código, vai cair algures num handler genérico que vai dar numa página, não sei qual é o nome que se dá àquelas páginas amarelas do ASP.NET, se tiver... Yellow Screen of Death. Ok. A página amarela de erros, se ela estiver visível, obviamente, que em produção tipicamente isso está desligado. Mas, ou então uma página mais bonita que tem o vosso logotipo e até pode ter um GIF animado com uma piada qualquer, quer dizer que estamos à procura do seu problema, ou um gatinho que tocou aqui nos fios, que é sempre muito engraçado, mas o erro está lá na mesma, ok? Dá para divertir o utilizador do outro lado, mas o erro está lá. Nestas situações, nós queremos que a infraestrutura faça isso por nós, que é apanhe este tipo de exceções e as correlacione nos logs. E depois temos outro tipo de informação que pode ser interessante para perceber o nosso problema. E aqui entram os performance counters. Aquilo que nós podemos fazer com o Application Insight é nós podemos definir regras para colecionar informação. Isto é um bocado como na pista do automobilismo, estar a medir a temperatura ambiente. Okay? A temperatura que estava de ambiente era 25 graus às 15 e 1 minuto. Às 15 e 2 minutos estava 25.1 graus. Aqui é igual, o que nós queremos fazer é dizer qual é a frequência e quais são os performance counters que nos interessam. Aqui vamos fazer coisas que, por exemplo, monitorizar a memória que está disponível no servidor, a memória que está disponível, o disco, as queues, por exemplo, de acesso ao disco, as queues do ASP.NET, isso vai nos dar informação sobre qual era o stress que estava no servidor no momento em que aquilo aconteceu. Porque nós sabemos que, se calhar, se não houver threads disponíveis no ASP.NET, se calhar aquela operação vai acabar por dar um timeout e vai arrebentar. Não foi culpa do nosso código, foi culpa do contexto do que estava acontecendo naquele momento que acabou por provocar que a aplicação chegasse àquela situação. Okay? Portanto, e com base em toda esta informação, nós vamos monitorizar o impacto que cada um destes problemas vai ter e como é que nós o podemos tratar. Portanto, quando estamos a contratualizar com o nosso cliente qual é o nível de serviço que vamos respeitar, ter esta informação é a forma de monitorizar isso e otimizar o que estamos a fazer. Por exemplo, se vocês já conseguiste adicionar, pronto, Gonçalo, só que o que eu disse aqui, tu conseguiste fazer isso tudo? Epá, já nem preciso fazer mais demos. Muito bem. Portanto, aqui se nós formos, por exemplo, negociar com o nosso cliente que o site vai ter uma disponibilidade 99.99959 e que todas as páginas vão responder em média em menos de 2 segundos. Okay? Esse em menos de 2 segundos pode ser o indicador que determina quantos servidores é que nós temos que ter no ar durante a execução. Isto quer dizer o quê? Que se calhar durante aquele pico que acontece ao domingo à noite, vou falar aqui de futebol, por exemplo, o caso dos clubes de futebol, durante aqueles períodos em que há muita carga sobre os servidores deles, estão a vender bilhetes ou está-se a discutir onde é que vai ser o sorteio do próximo jogo ou porque é que determinado jogador saiu do clube, esse tipo de discussões provocam um pico. Nesses momentos nós queremos manter a tal média de 2 segundos, se calhar temos que manter por causa do SLA que foi assinado com o cliente. Então nós temos que ter alguma forma dinâmica de lançar mais instâncias, lançar mais power para os nossos sites. Exatamente o contrário, vai acontecer quando não está ninguém no site. Portanto, quando, no caso do Futebol Clube do Porto, quando nem Portugal nem a Colômbia estão acordados, provavelmente o site tem menos tráfego. Okay? Quando se tem atletas de muitos sítios no globo, depois o tráfego é mais uniforme, porque há sempre uns que estão acordados, outros estão a dormir, mas este tipo de decisão, eu não quero estar a escrever, não quero estar a calcular nas minhas regras de automação a que horas é que eu lanço mais servidores e a que horas é que eu baixo o número de servidores. Se eu conseguir indexar isto a uma métrica que é dinâmica, eu consigo fazer subir o número de servidores quando o tempo de resposta está acima dos tais 2 segundos. Quando está folgado, podemos voltar a baixar e ajustar a nossa infraestrutura.
Tentar não vos assustar.
Ok. Portanto, vamos começar aqui a fazer o nosso tratamento. Portanto, o objetivo aqui é fazermos a detecção, ver o que é que está a acontecer e tirar algumas ferramentas aqui para analisar o problema. Portanto, a primeira coisa que nós queremos fazer aqui é monitorizar a disponibilidade. Qual é a solução para isto? É muito simples. Nós podemos... Estou a ficar mal. Podemos criar os tais endpoint monitoring, que é só meter um URL e está a chamar a nossa aplicação e começamos a ter métricas sobre a disponibilidade da nossa aplicação. Isto é o mais simples para começar a ter resultados. A seguir, queremos monitorizar a performance da nossa aplicação. Aqui podemos instrumentar um bocadinho mais a nossa stack e podemos, por exemplo, no caso JavaScript, começar a perceber qual é a experiência que está no JavaScript e qual é o tempo que está a demorar para cada utilizador para usar a aplicação. Se alguma coisa está lenta, nós queremos perceber quais são as páginas mais lentas. Okay? E também podemos fazer drill down aqui para perceber do nosso site todo quais são aquelas páginas que estão a prejudicar a nossa métrica. E depois também temos aqui dados que são muito importantes para análise e para extrapolar o dimensionamento da nossa aplicação, que é perceber quantos utilizadores é que estiveram no nosso site e se calhar por uma questão de negócio ou por outra correlação que queremos fazer, queremos saber para este volume de utilizadores a fazer browse no site, qual foi a percentagem de utilizadores que realmente compraram o produto. Isso ajuda-nos a perceber outras coisas relacionadas com o nosso pipeline de venda ou com o valor ou com algum problema que temos, se calhar, por exemplo, com os pagamentos. Porquê é que as pessoas desistem no pagamento? É por não termos lá o pagamento por referência multibanco? É por não suportarmos cartões de crédito, aqueles que são gerados só para uma transação? Há N situações em que as pessoas abandonam o carrinho de compras só por causa dos tipos de pagamentos. Portanto, esse tipo de informação queremos tirar aqui. Portanto, para começarmos a fazer isto, vamos começar por ou usar a ferramenta de desenvolvimento, no caso do Visual Studio, por exemplo, ou vamos fazer o deployment ao nível do servidor. Eu vou-vos tentar mostrar aqui alguns exemplos dentro daquilo que é o tempo que temos para esta informação e sem vos queimar o intervalo, ok? Portanto, para começar, vou pegar aqui numa aplicaçãozinha ASP.NET, muito básica. Okay. Vou arrancar aqui a aplicação, vou ver que é uma aplicação mesmo muito simples, é um ASP.NET com meia dúzia de links. E a única coisa que nós queremos provocar aqui é situações excepcionais, ok? Portanto, temos aqui um para criar um hang, para provocar um stack overflow, para fazer um thread sleep, etc. Portanto, isto é um exemplo que podem tirar da net e tem os vários cenários para provocar problemas. O projeto é um projeto ASP.NET. Vou mostrar aqui só a solução, rapidamente. Portanto, isto tem aqui um controlador, um home controller, e tenho os vários métodos para chamarmos thread sleeps, etc. Portanto, a aplicação já está publicada para o Azure, neste caso. Só fazer aqui um publish, mas à partida ele não tem nada para publicar. E para abrir o browser, para vermos isto a funcionar. Esta aplicação não tem instrumentação nenhuma, ok? Portanto, se quisermos deitar abaixo aqui o meu servidor, no Azure, neste momento é uma questão de gerar aqui um stack overflow e o servidor tem uma stack muito, muito grande, porque ainda não rebentou, mas isto alguns está a chamar várias vezes a mesma função até rebentar a stack. Aqui no meu portátil foi mais rápido a crashar, provavelmente tem menos recursos. O que é que nós precisamos fazer num projeto destes? Portanto, a forma mais simples de pegar num projeto já existente e instalar o Application Insights é usar right-click em cima do projeto e há aqui uma entrada nova que diz Add Application Insights Telemetry. Okay? Arranca um wizard. O wizard quer saber qual é a chave que nós vamos usar para instrumentar o nosso código. O Wizard também faz uma coisa muito interessante hoje em dia, que é, em vez de nós termos de saber aquele GUID para aquela key, ele faz esta tentativa de ir online, listar todas as minhas subscrições e escolher uma delas para associar a esta aplicação. Lembrem-se que nós podemos usar a mesma subscrição de telemetria para várias aplicações diferentes. Podemos misturar tudo na mesma key. Okay? Eu não sei quanto tempo é que isto vai demorar. Eu tenho muitas subscrições mesmo. É igual a qualquer solução de instrumentação SaaS, Software as a Service, ok? Fosse o New Relic, fosse... há umas mas de App Performance também, a Telerik acho que também tem uma coisa deste género. Há várias soluções neste momento online. Para todas elas, o princípio é sempre o mesmo, que é qual é a chave que está no código, o que está dentro do nosso código, o agente, ele tem que saber qual é a chave para a qual vai entregar as mensagens. Portanto, sendo isto soluções multi-tenant, que estão na nuvem, aquela chave vai dizer qual é o bucket onde aquilo tem que cair. É a minha conta. Portanto, o que ele está a fazer agora é tentar listar todas as subscrições que estão naquele Live ID, portanto, e não são poucas. Eu vou escolher aqui... Futebol Clube Porto, é isso mesmo. É mandar a conta para alguém. Não. Aqui, Canoas MSTN. Ok. Portanto, Send Telemetry, criamos um novo recurso, neste caso, não vou usar nenhum dos que eu já tenho aqui, vou criar um novo e vamos fazer Add, ok? Sem mais nada, ele está a fazer o Add dos NuGets para instrumentar o nosso código e a partir daqui ele vai alimentar dentro do nosso web.config, vai registar uma série de componentes do Application Insights e, portanto, todos esses componentes que vão fazer é ajudar a construir o contexto, o que é que nós queremos enviar em cada uma das mensagens. Isto, nós não temos que fazer absolutamente mais nada, é só deixar terminar este processo. Ele vai construir também um ficheirinho, applicationinsights.config, e este ficheiro tem a chave e tem as outras configurações todas do Application Insights. Portanto, em vez de encher o web.config de configurações novas, eles fizeram um ficheiro à parte. Isto tem um problema. Pelo menos a forma como está feito para mim criou-me um desafio, que é, nós, se estivermos a usar aqueles ficheiros de web.config para release, para debug, por ambientes, se a chave dos vários ambientes não for a mesma, imaginem que vocês têm uma chave para desenvolvimento e têm uma chave para produção, ou têm vários configs por cliente, às vezes a mesma aplicação que é instalada em vários clientes diferentes. Se as chaves forem diferentes, nós não vamos ter isto no applicationinsights.config. E, portanto, nessa situação, nós podemos pôr um app setting com a nossa key no web.config e depois, por código, injetamos a chave na telemetria. Uma coisa que ele fez aqui no fim do Wizard foi lançou-vos um browser com as instruções para fazer os passos seguintes. Okay? E, portanto, basta seguir os passos para configurar isto. Okay? Neste caso, eu só vou voltar aqui ao projeto só para vos mostrar o que é que foi alterado. Okay? Portanto, nós temos aqui o web.config. E neste caso, ele meteu aqui um Application Insights, um módulo. Depois, no Application Insights, ele tem os vários filtros e alguns comentários do que é que nós podemos fazer. Aquilo que eu estava a falar de ligar mais ou menos performance counters é uma questão de descomentar esta zona dos counters. Vou tentar pôr isto aqui um bocadinho maior. Conseguem ver alguma coisa? Ok. E depois, alguns aqui para baixo, está a chave. Okay. Portanto, este GUID que está aqui é o que vai determinar o comportamento da nossa aplicação. Portanto, se eu fizer... Já agora vai um direto, um publish disto. Publish. Mandamos já isto para o Azure, a aplicação. Não tinha que estar a publicar esta aplicação para o Azure. Okay? Isto podia ser uma aplicação distribuída para o nosso servidor interno. Desde que o servidor... possa fazer chamadas HTTP 80 ou 443 para o Application Insights, para os data centers da Microsoft, isto passa. Okay? Portanto, tenham esse cuidado, se quiserem montar isto num SharePoint interno, a máquina que está a correr o vosso código de instrumentação, convém que tenha conectividade para fora. Nos browsers é mais fácil, mas às vezes os próprios utilizadores não têm permissões para ir à internet. Portanto, nessa situação, vocês vão ter que fazer um proxy destas chamadas por algum sítio que deixe passar as chamadas para a Microsoft.
Então, só uma questão. Uma vez que é possível também fazer, aparentemente, missões em clientes, para assumir eventualmente uma aplicação da WPF ou chamarins, ou o que seja.
Chamarim, iOS, Android.
Naquele momento, os eventos perdem-se? Neste momento,
excelente pergunta. Pá, eu tenho aqui uma mochila. Essa é a melhor pergunta do dia.
Obrigado.
Desculpem lá os outros.
E ainda três stickers aí, era para alegrar as pessoas.
É?
Ah, tem aqui stickers.
Então, espera aí. Eu distribuo mais alguns stickers, ok. Epá, são muitos giros, posso ficar com eles?
Pode.
Beatriz, fazem umas perguntas inteligentes. Vamos lá. Quem é que queria fazer uma pergunta?
Já fez?
Ah, sim. E o Gonçalo, tu já tens isso a funcionar, portanto já estás satisfeito. Portanto, o que aconteceu aqui? Ah, já agora, faço o botão da direita. Aquele mesmo wizard que estava ali a dizer para configurar o Application Insights, agora passa a ter aqui um reconfigure e passa a ter também um open Application Insights. Portanto, eu neste momento tenho um link direto para aquele client ID vai-me entrar naqueles blades do portal do Azure, vai-me entrar diretamente naquele que eu escolhi. Boa. Isto é porque as subscrições são muitas e eu tenho que ir para o Canoas. Para vocês, peço desculpa. Não é este. Está no DevScope 365, acho eu. É. André, tu é que tens que me ajudar? Anda lá. Ok, e ele entra cá no portal e vamos ver. Provavelmente ele já começa a ter aqui eventos da nossa aplicação. Às vezes pode demorar mais uns segundos ou uns minutos a aparecer. Ele normalmente quando abre esta informação é porque ainda não tem eventos nenhuns. E, portanto, abre com as instruções do que é que nós temos para fazer para começarmos a usar. E o ecrã aqui é pequenino, é difícil ver isto, ok? Portanto, ele aqui vai começar a apanhar os erros e as exceções. Portanto, se formos ao site neste momento provocar uma exceção, aqui um leak, é este que querem? Memory leaked. Não, eu quero uma coisa que rebente mesmo. Este aqui. Stack Overflow. Se isto chegar a atingir algum. E aqui abrir mais um. Ok, isto a partir daqui a uns segundos vamos ter aqui mensagens de exceções. Ok? Portanto, isto é o primeiro passo, que é o que é que nós podemos fazer logo de início para começar a colecionar informação. Como não temos nada configurado, ele está constantemente a dar-nos informação de help, o que é que nós podemos fazer. Por exemplo, no caso desta aplicação, nós podemos aqui adicionar informação, por exemplo, no caso de uma aplicação web, nós queremos fazer monitorização do que é que acontece nas páginas. Então ele tem aqui uma dica, qual é o código, neste caso JavaScript, que devemos colocar na nossa master ou alguns que apareça depois em todas as páginas. Portanto, se eu fizer copy disto e for para a minha página do Visual Studio, e neste caso devia ser o underscore layouts, que eu acho que isto aqui é MVC, views, certo? Não é este? Isto não devia ter aqui um... Não tem nada, não é? Portanto, mete aqui. Ok. Portanto, mete aqui um JavaScript. Alguns têm aqui também. Control Save. Vamos fazer um novo publish disto. E tem que estar dentro. É para vocês, desculpem. Mas estão aqui. Eu acho que isto funciona na mesma. Pelo menos comigo funcionou. Os browsers resolvem isso tudo, não é? Só publicar isto. Publish. Para ver isto a acontecer. Start. Finish. E aqui no nosso site Onde é que ela anda? Aqui. Ok, portanto, se voltar aqui atrás, ao dashboard, alguns ainda não apareceu aqui nada. Se eu arrancar aqui isto aqui no browser local, também deve dar para fazer a mesma coisa. O tempo, portanto, aqui é que eu começo a chamar as páginas, porque o JavaScript vai começar a recolher os eventos e o tempo que demorar a desenhar estas páginas, ele vai começar a recolher isso e a mandar para o servidor. E, portanto, agora aqui é uma questão de fazer alguns refreshes e, à partida, aqui já devia aparecer alguma informação. Ainda não? Ah, isto é tudo assíncrono e escalável e por isso é que as coisas também não são tão imediatas, mas estão a acontecer, ok? Mais algumas dicas aqui relativamente ao nosso projeto. Sendo isto uma aplicação Azure Web App, outra coisa que nós podíamos fazer aqui, e só para vos dar aqui o exemplo de onde é que isto está, nós podemos chegar a uma aplicação que já exista, e neste caso é o Crash Web, e podemos fazer aqui uma coisa muito rápida, que é nas extensões, More Commands, eu acho que é aqui, ou é nas Tools? Tools, Extensions, aqui em baixo. Podemos instalar na máquina o agente do Application Insights. Okay? E ele vai-nos fazer as mesmas perguntas, que é onde é que nós queremos ligar esta aplicação. Ele tem aqui uma listagem de vários produtos, neste momento, com disponíveis como extensões. Se escolhermos o Application Insights, podemos lançar a nossa aplicação lá para dentro. Ok? Aceitar, ok. E installing application extension. Pronto. Isto é um daqueles passos que vocês podem fazer sempre administrativamente. O que vai acontecer é, a partir de agora, o vosso deployment slot, a partir de agora vai incluir sempre aquela extensão. Mesmo que reconstruam a máquina, que façam um recycle, ele instala sempre esta extensão. Outro cuidado que devem ter é, se tiverem slots configuradas para a vossa aplicação, a extensão tem que ser instalada em cada uma das slots, porque as slots, na realidade, são instâncias separadas destes ambientes. Portanto, não se esqueçam, quem tem slots pré-produção e produção e faz swap, se instalar a extensão em produção, tem que instalar a extensão em pré-produção, porque quando fizerem swap, provavelmente o código vai dizer que não encontra a DLL certa, porque ela não está lá, ok? Portanto, isto, algures no tempo, vai ficar configurado. Ok? Só voltar aqui atrás ao nosso Visual Studio. Já está a dizer que já há eventos no servidor. Vamos lá ver. Demasiadas janelas abertas. Ainda não. Isto agora já devia ter informação. Bem, agora deve estar a acontecer aqui mais alguma coisa. Provocar aqui outra exceção. E no servidor também. Uma janela que tenha o servidor. Está aqui. Refresh. Está a dar exceções, é isso mesmo. A ver se consigo provocar aqui informação suficiente para isto gerar alguns eventos, não também? Estar a mostrar isto sem ter nenhum evento ainda detectado. Isto era o Stack Overflow. Eu gostava mesmo de mostrar os gráficos a aparecerem. Senão vou ter que mudar aqui para como os cozinheiros fazem, que mudam para aquele forno que já tem lá o bolo pronto e mostro-vos um a funcionar, ok? Posso mostrar o teu, Beatriz?
Pode.
Podemos ok, só mudar aqui para a Beatriz, bind, alguns para aqui.
Já merece um sticker.
Epa, qual é que quer? O Docker, que é para mim, é não. Ok, agora vai ficar toda a gente a saber quantas exceções é que eles têm. Nenhuma? Então, Não, isto é particularmente interessante quando começamos a ver coisas que foram ignoradas durante muito tempo e que de repente passam a aparecer e que ninguém se apercebia sequer que aquele JavaScript, alguns na página, dava a dar um erro e não estava a ser tratado em lado nenhum. Isso, quando estas coisas começam todas a emergir, é realmente interessante ver o efeito. Aqui. 488. Pronto, e a partir daqui, assim, se quisermos começar a fazer drill down destes erros para tentar perceber o que é que está a acontecer, é este tipo de experiência que vamos ter aqui. Portanto, há aqui uma série de páginas, ou um page aqui com algumas exceções, e podemos começar a fazer drill down delas e vamos descobrir as instâncias que provocaram isto. Foi às 2:37, houve um erro 500 numa das respostas, e se continuarmos a fazer drill down disto, podemos chegar a informação interessante, como qual foi o evento que foi provocado, e, por exemplo, toda a telemetria que está associada a esta mesma exceção. Por acaso aqui, for this operation, por exemplo, há 900 eventos nos 5 minutos que antecedem este problema, ok? Isto dá para filtrar também por sessão, portanto, dá para ir ver exatamente os cliques que foram utilizados para chegar àquele tipo de exceção, ok? E, portanto, para terminarmos isto agora muito rápido, só para vos deixar aqui alguns links, eu estou mesmo no fim. Portanto, basicamente, em termos de troubleshooting, há várias coisas que podem ser feitas aqui em cima deste ambiente. Uma das possibilidades aqui é trazer os mesmos IntelliTraces para dentro do ambiente de programação. Se conhecem a tecnologia de IntelliTrace, nós podemos gravar coisas que estão a acontecer em produção. Não sei se conhecem uma coisa chamada IntelliTrace Standalone. Portanto, é um download pequenino, 2 ou 3 megas. Vocês podem instalar aquilo num servidor de produção e podem extrair uma gravação. Podem fazer uma gravação de um processo que está a correr. E esse mesmo trace pode ser usado pelo programador no Visual Studio para voltar atrás no trace, exatamente como quando ele está a fazer um debug no Visual Studio, pode voltar atrás e analisar outra vez aqueles eventos e ver o que é que estava naquelas variáveis quando a stack estava naquele ponto. Portanto, basicamente o que IntelliTrace faz é, em eventos-chave da aplicação, ele grava um snapshot do que é que estava a acontecer, o que é que estava na stack. E isso permite depois, dentro do Visual Studio, fazer análise mesmo das variáveis e ver o que é que estava a acontecer quando aquilo foi disputado. Okay? E este mesmo tipo de ferramentas pode ser usado. No caso da Microsoft, há uns profilings dentro do Visual Studio. Um deles é, por exemplo, o Memory Dump Analysis. Vocês desconfiam que uma aplicação tem um problema do Memory Dump, como esta aqui que nós tínhamos aí uma forma de provocar o Memory Dump. O que podemos fazer é gravar uma sessão disto e depois, com este profiler, procurar que objetos, que passos é que levaram àquele memory dump. Portanto, este tipo de ferramentas pode ser feito não só no Visual Studio, mas pode ser feito em produção também, com o IntelliTrace Standalone. Okay? Dicas que eu vos quero deixar, depois o PowerPoint vai ser partilhado, de qualquer maneira. Alguns links de artigos, pá, muito simples, para este tipo de problema, tudo o que eu preciso saber para fazer um ASP.NET Memory, uma análise de um memory dump, for idiots, ok? Aqui há um link mesmo com os passinhos todos, as ferramentas, o que é que existe para fazer isto sozinho, como é que podem usar o IntelliTrace Everywhere, isto são tudo ferramentas que estão disponíveis e começam a estar disponíveis também com o Application Insights. Portanto, quando há um trace, quando há uma exceção daquelas não tratadas no servidor, nós podemos exportar um dump daquela exceção e trazê-la para o ambiente de desenvolvimento para fazer análise daquela informação. Só para vos dar uma ideia do preço do Application Insights, não há razão nenhuma para não usarem isto, ok? Se mantiverem no free, provavelmente vão ter um limite de objetos que estão a ser armazenados. Quer dizer que há uma janela que se vai deslocando, que é excelente, quer dizer que só vamos preocupar em começar a pagar quando queremos guardar mais histórico do que aconteceu no nosso servidor. Isto não é uma janela que vai circulando, eu acho que isto tem uns períodos e nós temos que esperar pelo fim do período para voltar a ter outra vez mais registros. Se fosse uma janela era porreiro, porque mesmo com 50 milhões de eventos a acontecerem, nós tínhamos os últimos 5 minutos, mas tínhamos. Aqui não, acho que isto para e depois recomeça no próximo ciclo. De qualquer maneira, os preços...
Menos 5 minutos?
Tenho? É uma exceção. Ah, Ricardo, queres um autocolante, é? Bom, mas os preços também não são nada do outro mundo, tendo em conta toda a informação que está a ser recolhida e a forma como depois podem explorar esta informação. E a sessão também era muito curta, não dá para mostrar mais coisas, mas, por exemplo, uma das possibilidades aqui é ligar esta base de dados ao Power BI. Portanto, se querem construir dashboards e querem buscar este tipo de informação para agregar coisas como número de pessoas que estão a visitar o site com as vossas vendas e saber se as coisas batem certo ou não, provavelmente a forma de montar esse dashboard específico é já dentro do Power BI e provavelmente com um preço também muito interessante, gratuito, já conseguem montar este tipo de infraestrutura. Claro que para muitas destas situações estamos a usar infraestrutura online, cloud, mas isso é o que nós temos para dar para poder usar estes produtos todos gratuitos. Estes free tiers passam muitas vezes por estarmos a usar a infraestrutura que está partilhada e que é altamente escalável por isso. De outra forma, a Microsoft também não podia estar a pôr estes preços para este tipo de produtos. Okay? Portanto, isto simplifica muito o deployment e com isto dou por terminado. Os links ficam todos disponíveis no slide deck. E se tiverem alguma questão, ainda tenho dois autocolantes para distribuir.